uma pessoa pergunta: como fazer quando sabemos que não conseguiremos seguir as suas palavras? Para alguns temas, sinto que ainda não tenho a menor condição. Então, se for verdade que essas palavras são prematuras para você, se isso for verdade, fica plantada uma semente na sua alma. E dali a pouco, ou daqui a um tempo, essa semente começa a germinar. Então vai fazer um efeito depois, proximamente. Agora, de repente, você pode estar pensando que não está madura. Mas há também a possibilidade de você estar madura e não saber, e não perceber. Porque, em geral, quem é trazido até aqui é porque deve estar aqui. Ninguém chega aqui por acaso. O acaso não existe, e muito menos alguém chega aqui por acaso. Tem sempre uma razão real para estar aqui. Então, pense um pouco no assunto e veja. E o que ocorre quando uma pessoa realiza um aborto? Então, a pessoa que faz um aborto, ela manda de volta violentamente uma alma que estava vindo para este mundo. Então, ela produz um ato de violência. Agora, quando se faz isso e depois a gente se dá conta que cometeu um ato de violência, pode ser que a pessoa tenha necessidade de equilibrar este ato. Então ela pode equilibrar este ato ajudando alguma alma, salvando alguma alma, ou ajudando alguém que esteja em alguma dificuldade espiritual. Assim, se você mandou uma alma de volta, e em seguida você ajuda alguma alma a ficar aqui, em paz, você equilibrou este ato. Hoje em dia, existem milhões de almas encarnadas e que estão em estado de abandono, embora estejam encarnadas, e que necessitam ser adotadas ou ajudadas a viver aqui na Terra. Então não falta oportunidade para se equilibrar um aborto. E como fazer, perguntam, para perdoar alguém que nos prejudicou? Ninguém nos prejudica por acaso. Se alguém te prejudica, é porque você em uma vida passada prejudicou. Então agora isto retorna para você. Nem sempre isso acontece com a mesma pessoa. Mas como a humanidade é una, nós formamos uma vida só, você pode ter prejudicado alguém e nesta vida outro te prejudicou. E aí ficou equilibrado. O que é preciso é perdoar. Perdoar tudo. E não se está fazendo nenhum favor. Porque tudo o que acontece é retorno para a gente. Coisas que a gente já fez e que voltam. E nós precisávamos aprender a perdoar para terminar com este ping-pong. Sabem o que é ping-pong? Terminar com este ping-pong, vida após vida. Porque muitos de nós podiam resolver esta passagem pela superfície da Terra com certo número de encarnações e duplicamos, triplicamos esse número justamente por causa deste ping-pong kármico que nós não conseguimos debelar, que nós não conseguimos compreender e dissolver. E quando convivemos com pessoas problemáticas, há alguma forma de evitarmos assumir a sua carga negativa? Porque ontem estávamos falando a respeito de contaminação de auras, não é? Então, quando a gente está próximo de alguém, a gente está tendo uma interação de auras. Então, como evitar pegar esta carga negativa? Quando nós vemos alguém como mônada, quando nós vemos alguém como espírito, quando nós consideramos uma pessoa no seu nível espiritual, nós subimos de nível. Nós saímos deste nível terra e vamos para um nível mais elevado. E quando você está num nível mais elevado, você não se deixa tocar por aquilo que está aqui embaixo, porque você subiu. Então aquilo que está aqui embaixo não te toca. Então, por mais que uma aura esteja contaminada, se você vê aquela pessoa, se você se relaciona com aquela pessoa num nível elevado, aquilo que ela tem para transmitir nos níveis inferiores não te toca, porque você subiu, compreende? Aquilo não te altera. E diante de um dilema, como saber qual é o caminho mais acertado? Bem, a gente pede um sinal ao eu interior. E se a gente não tem resposta, ou se a gente não percebe uma resposta, então aguarda. Aguarda. Não é prudente tomar uma atitude na dúvida. Primeiro a gente resolve a dúvida, depois toma a atitude. Aguarda um pouco. Uma dúvida é sempre mental. É a mente que tem dúvida. Acima da mente não há dúvidas. Então você procura ir além da sua mente, você procura estar nos seus níveis mais altos, que de repente a coisa se esclarece. Agora, se fica no nível mental, a dúvida continua. E enquanto a dúvida está aí, não se faz coisa alguma. Se aguarda um pouco, até um sinal. E uma pessoa gostaria de saber se o idioma das orações de Figueira é o Esperanto. Não. Quando as orações de Figueira não são escritas na linguagem normal, compreensível, ela está representando uma linguagem interior. E o nosso interior tem a sua linguagem. Nosso interior tem a sua forma de se comunicar conosco. E às vezes, o interior de alguém lhe inspira uma oração. E ele então faz o possível para colocar aquilo numa linguagem. Ele está procurando reproduzir a forma como ele recebeu aquela oração. Então aquilo não é idioma algum, é apenas uma linguagem interior assim representada. Agora, em alguns casos, um mantra, uma oração, pode vir em algum idioma cósmico, isto é outra coisa. Então não é o idioma interior que a pessoa está usando, mas é algum idioma cósmico. É alguma forma do cosmos se expressar e que tem um idioma. Isto nós conhecemos, inclusive, como Irdim, né? Então, às vezes vem em Irdim, às vezes vem em algum outro idioma que nós desconhecemos e às vezes vem na linguagem interior do indivíduo que está manifestando aquele mantra ou que está manifestando aquela oração. Quando nós ouvimos uma oração ou um mantra em uma linguagem que nós não compreendemos, com a qual não estamos habituados, a gente procura ouvir bem aquele som. Porque se a gente ouve bem aquele som, se a gente fica bem coligado com aquele som, se a gente passa a ser grato àquele som que está ouvindo, então a gente compreende isto por uma outra via. A gente compreende não compreendendo. São João da Cruz dizia isso. A gente precisa aprender a compreender não compreendendo. Isto é São João da Cruz. Compreender não compreendendo. Isto é muito sábio. Isto é muito interior. Porque às vezes a gente pensa que compreendeu. Porque o intelecto, a mente, aceitou. Encaixou lá em uma gavetinha dela. Porque nós somos um gaveteiro. Sabe o que é gaveteiro, né? Nós somos um verdadeiro gaveteiro. Então, às vezes, a gente ouve uma coisa que encaixa em alguma das gavetas. Aí a gente diz que entende. Mas quando a gente não entendeu, talvez a gente esteja entendendo mais. Por exemplo, nós sabemos que o tempo, este tempo no qual vivemos, sabemos que este tempo material não existe. Isto não está em nenhuma gaveta nossa. Na nossa gaveta estão os relógios suíços, os relógios de sol, os relógios de vento, está toda espécie de relógio que dá esse tempo ilusório. Mas não tem nenhuma gavetinha que diga que isto não existe. Então aí a gente tem que entender o que não entende. Agora, se você ouve, não existe esse tempo é uma ilusão, e você diz, bom, então, não existe. Você eventualmente matou aquela sementinha que podia ter ficado lá no seu terreno interno e que um dia poderia germinar. Um dia poderia te trazer algo que aí você iria poder receber. Pessoa diz, uma pessoa que foi educada e estruturada no mundo de hoje não pode ser casta. O ego moderno se tornou demasiado complexo, muito mais do que nas épocas anteriores. E mesmo a nível de alma, se há ligações terrenas, essa alma não pode ser casta. Bem, houve uma grande iniciada que acompanhou a Terra e a humanidade desde o princípio, em várias encarnações. E na sua última encarnação, ela deixou, entre outras mensagens, o seguinte: que fazer o possível é fácil. Fazer o possível, todos nós conseguimos. Trata-se de fazer é o impossível. Então, se você acha que castidade é impossível, é isto que você deve fazer. Tudo aquilo que a gente acha impossível, aquilo ali nos cabe fazer, segundo esta grande iniciada, que viveu nesta terra nem sei quantas vezes, muito mais do que nós, certamente. E se na última vez ela disse isto, trata-se de fazer o impossível, ela devia saber o que está dizendo. Isto pode ter muitas explicações, muitas interpretações. Por exemplo, este planeta deve se transformar em um planeta sagrado. Dizer que um planeta como este, no estado em que ele está hoje, deve se transformar em um planeta sagrado, isto é fazer o impossível. É por aí que tem que ir. Porque é justamente esta coisa impossível é que vai acontecer. Imagine se o cosmos não tem poder para transformar um planeta infernal em um planeta sagrado. O que é que o cosmos não pode fazer? E de que lado nós ficamos? Nós ficamos com o cosmos ou ficamos com o anticosmos? Aonde ficamos? Está claro? Então, ou você fica com o cosmos, que vai transformar este planeta infernal num planeta sagrado, ou você fica com o anticosmos. Pessoa diz, como fazermos para diminuir a necessidade de agasalhos, de alimentos e de conforto em geral? Que tem uma pequena confusão. Porque diminuir a necessidade de agasalhos, não sei se é o caso. Porque nós, nas nossas encarnações, não soubemos tratar os nossos corpos. Nós abusamos dos nossos corpos, nós exaurimos os nossos corpos com atividades inúteis. Enfim, nós submetemos os nossos corpos, nas nossas encarnações, a muitas dificuldades. E hoje, no final de um ciclo, onde vai haver um balanço de tudo, na hora de fazer este balanço, na hora de fazer esta síntese, nós nos encontramos em corpos debilitados. Se não estão declaradamente debilitados, são corpos que estão, no mínimo, parcialmente debilitados. Mas nossos corpos não estão no seu estado normal, porque nós os debilitamos no decorrer das nossas vidas. Então não é momento de nós colocarmos os nossos corpos em certas dificuldades. Porque se está frio, agasalhe o corpo. Não é momento. Nós não estamos na Idade Média. Nós não estamos há 1000 anos atrás, em que era muito bom para os corpos passarem por grandes dificuldades. Era muito bom. Porque os corpos naquele tempo eram muito mais grosseiros do que são hoje. Os corpos naquele tempo eram muito mais densos. Os ossos eram mais duros. Os dentes eram mais duros. Vocês veem que as pessoas não escovavam os dentes e tinham um dente até o fim. Hoje, se você não escovar o dente, dali a pouco você está com tudo estragado. Então você vê que antigamente os corpos eram outros. Então ali sim, você tinha que fazer certas coisas para purificar esses corpos, para afinar esses corpos. Mas nós não estamos mais nesse tempo. Hoje nós estamos com corpos debilitados. Então não podemos abusar da sua resistência. Temos que colaborar com eles para que eles sejam um instrumento de serviço para nós. Porque se nós estamos encarnados, é aqui o nosso serviço. E para servir aqui, no plano material e concreto, nós precisamos de corpos. Não somos ainda espíritos que servem aqui. Nós estamos encarnados ainda. Então precisamos dos corpos. E o que é que custa agasalhar um corpo? O que é que custa dar o alimento para o corpo? Agora, a pergunta tem um outro lado. Conforto. Isto é outra coisa. O que quer dizer conforto? Conforto. O que quer dizer isto? Conforto pode estar significando inércia. Conforto pode estar significando fuga. Conforto pode estar significando busca de comodidade. Tudo isso vai enfraquecendo os corpos, não vai fortalecendo. Uma pessoa que busca conforto, ela está enfraquecendo toda a sua estrutura, porque ela está buscando conforto. Esta pessoa não é capaz de se manter. Então ela busca conforto, ela busca um encosto. Então ela está se desvitalizando, ela está se enfraquecendo voluntariamente, sem saber ou sabendo. Então, busca de conforto é uma coisa, e suprir necessidade é outra. São coisas diferentes. Agora, existem necessidades reais e existem aquelas necessidades imaginárias que a gente mesmo é que cria, a gente mesmo é que inventa certas necessidades. Você, por exemplo, pode criar a necessidade de depender de uma pessoa. Isso é uma criação sua. Porque se você vai depender de alguém, você está fadado a cair num buraco. Porque nós não temos que depender de ninguém. Nós temos que depender do nosso alinhamento com o nosso ser interior. Porque ninguém, por melhor que seja, por mais que tenha boa intenção, se é que isto acontece, por mais que isto seja favorável, ninguém poderá nos suprir realmente naquilo que nós necessitamos. O único ponto que pode nos suprir aquilo que realmente necessitamos é o nosso nível mais profundo, é a nossa mônada. É aquela que nos pôs aqui. Aquela que se projetou aqui e que nos colocou aqui. Isto é o que nos supre. Todo o resto é uma ilusão. Todo o resto é uma busca que vai nos fazer ficar aqui centenas de encarnações, buscando no escuro e buscando no irreal. Quando podíamos estar aqui, muito menos tempo desse nosso, e podíamos já estar em outras direções, muito mais criativas, muito mais sublimes, né? E muito mais reais e evolutivas. E esta mesma pessoa pergunta: como saber se o monastério é o caminho certo a seguir? Bem, para nós respondermos isso claramente, diríamos que monastério é uma vocação não é uma alternativa. Então, quem pode estar no monastério ou pode estar em outro lugar e está escolhendo onde está, realmente não é monja. Ela está numa alternativa e está numa oportunidade de escolher entre uma coisa e outra. Porque alguém que já tem consciência monástica não tem o monastério como uma coisa alternativa. Ela está ali porque ali é o lugar dela. Isso é muito diferente. Em um monastério, nós temos esses dois extremos. Temos quem está lá porque é de lá e temos quem está lá como uma alternativa. E aquele que está lá porque é de lá, ele vai encontrar lá todas as coisas que o ser interior dele está buscando ou todas as coisas que o ser dele deve manifestar e fazer. Agora, se está lá como uma alternativa, está num momento bastante importante da sua caminhada evolutiva, porque está lá para escolher entre duas coisas diferentes ou entre várias coisas diferentes. São duas situações que pode haver em um monastério. Entre uma e outra, tem diferentes gradações. Tem muitas gradações. Antigamente, quando não havia tanta pressão para que a gente se definisse, porque estamos no final de um ciclo, e é muito importante a nossa definição. Então, como hoje é muito importante a nossa definição, uma definição que a gente dê a si mesmo vai determinar ciclos e ciclos de vida em diferentes planos de existência, em diferentes mundos. Então, as decisões que tomamos hoje são da maior importância, porque estamos no final de um ciclo. Não há mais tempo para brincar. Estamos no final de um ciclo. E aqui vai se ter que tomar uma decisão. Então, como isso é muito importante para a integridade das almas e para a integridade das mônadas, dos espíritos, então, hoje, na vida monástica, tem mais diversificação nas vocações, por causa do final do ciclo. Claro que antigamente, há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, no monastério havia muito mais alinhamento, porque ali dentro estavam quase todas as almas, ou às vezes todas as almas, totalmente alinhadas com as suas hierarquias. Mas estas almas que fizeram a experiência monástica há centenas de anos atrás, essas almas já estão libertas, já não estão mais aqui. E hoje, nos monastérios, nós temos esta grande oportunidade de almas se definirem, de almas se trabalharem, de almas aprofundarem a sua vocação, de almas estarem buscando a sua vocação. Há uma enorme gama de oportunidades e de situações. E nós temos que aprender a lidar com isto. Todos nós temos que aprender a lidar com isto. Porque isto acontece também na vida mundana, na vida do mundo. Mesmo na vida mundana, há momentos em que nós temos várias alternativas e temos que aprender a escolher. Claro que na vida mundana nós estamos mais expostos. Nós não temos aquela proteção que nos dá a vida de oração. Em um monastério, às vezes nós estamos com as mesmas oportunidades, mas estamos mais protegidos, estamos mais resguardados. Porque em um monastério não entram certas coisas, como televisão, como álcool, como fumo, certos vícios. Então, tudo isso no monastério não entra. Não entra porque existe uma proteção. Então, lá, esses dilemas, lá esse livre-arbítrio, é muito ajudado a se definir com mais precisão. Então, saber se o monastério é o caminho certo a seguir, é sinal que o monastério é uma alternativa e que você deve agradecer, ser grata por estar tendo esta alternativa e pedir muita luz para saber o que escolher. Deve pedir luz para sua alma, pedir luz para sua mônada. Se você não acredita que a sua mônada ou a sua alma te possa mandar luz, se você não acredita nisso, peça a luz a alguma hierarquia. Peça a luz para a hierarquia da sua devoção. Nunca as hierarquias se manifestaram tanto quanto hoje. Justamente para nos dar uma alternativa de se você não tem fé na sua mônada, se você não tem fé na sua alma, se você não tem fé em si mesmo, nos use. Tenha fé em nós. Se dirija a nós. Porque se nós nos dirigimos a uma hierarquia, ela, dentro da lei, pode nos responder. Agora, se nós não nos dirigimos a ela, dentro da lei, ela não pode fazer nada. Porque a energia hierárquica não se desperdiça. Então, para uma hierarquia fazer alguma coisa, você precisa pedir. Ela não pode impor algo que ela possa fazer. Então, se você não acredita que a sua mônada, que o seu espírito possa te dar a certeza do que você deve fazer, você pergunte alguma hierarquia da sua devoção. E para ela vai ser um grande ato de amor ajudar você. E a hierarquia está no amor, de forma que ela não está fazendo um favor. Ela está sendo o que ela é, amor. E o amor não impõe. Então o amor responde, o amor cura, o amor resolve, o amor salva, o amor faz qualquer coisa, o amor faz tudo. Mas você precisa se voltar para ele. Negando o amor, ele não pode fazer nada. Às vezes até pode, mas... E o pessoal diz, ontem foi falado que é para começarmos fazendo bem àqueles que nos são próximos. E como fazem os que têm problemas com os seus familiares? Então, você ore por eles. Digamos que você não possa fazer nada. Oração pode sempre. E mesmo que você pudesse fazer tudo, poderia não adiantar nada. A oração sempre adianta. É que nós não, às vezes, não percebemos o que a oração está fazendo. Mas a oração faz sempre. Alguma coisa faz. Então, se você não pode fazer nada, resta orar. Experimente. Para encerrar aquele assunto de ontem, da incastidade, tem três pontos que nós teríamos que resumir e teríamos que colocar no nosso coração. Nós não podemos ser castos se esquecermos que Deus nos ama. Olhe, eu estou falando palavras bem compreensíveis, bem comuns. Deus nos ama de qualquer jeito. Sejamos o que formos, façamos o que fizermos. Seja o que for que a gente represente, Deus nos ama. Deus nos ama porque nós somos parte dele e tal seria que não nos amasse. Que Deus seria esse? Então, Deus nos ama. E muitos de nós estão esquecidos disso. Não houve quem não tivesse ouvido isto, mas esqueceu. Esqueceu. Tanto esqueceu que fica buscando amor não sei aonde e não sei com quem. Esqueceu que Deus o ama. E quando a gente se recorda, se lembra, quando a gente desperta e diz, Deus me ama, você não tem mais necessidade de amor algum a não ser esse. E sabe o que acontece em seguida? Deus me ama, eu não tenho mais necessidade de amor de ninguém. Aí eu tenho amor para dar. Aí eu tenho amor para ser intermediário entre o amor de Deus, porque o amor é só em Deus, mas está ali de intermediário, é como um fio, né? O fio sai de uma coisa e põe a luz lá em cima. Então, você é esse fio, você é esse fio. Então você passa a fazer o papel desse fio condutor. Isso que você está fazendo entre os seus semelhantes, até que você vá tomando consciência de outros lados da evolução e vá percebendo outras coisas. Então, esquecer que Deus nos ama, isto é uma das coisas mais incastas. Outra coisa que é muito sintética, muito clara, sem perceber, se unir ao sentimento do mundo. Sem perceber a gente faz isto. Sem perceber. O mundo está aí para ser purificado, para ser regenerado, para ser salvo. O mundo está aí para ser arrumado. Porque o mundo é o mundo, é isso que está aí. E você, inconscientemente, pela própria relação que você já fez com o mundo, inconscientemente, você se une ao sentimento deste mundo. E isto é muito sério. Muito sério. Porque se você se uniu com o sentimento deste mundo, a Deus, sentimento superior. A Deus, aquele sentimento que eleva, aquele sentimento que cresce no sentido evolutivo. O sentimento do mundo é um sentimento que leva à dependência, que leva à não libertação, que leva à escravidão. Como pode existir escravidão em um mundo? É porque aquela gente está no sentimento do mundo. Então pode chegar até a haver escravidão. Então unir-se inconscientemente ao sentimento do mundo, porque quem se une conscientemente isso é outra coisa, não estamos tratando disso. Estamos tratando da gente se unir inconscientemente, sem saber, sem querer, sem perceber ao sentimento do mundo. Então aqui precisa realmente estar muito atento, não muito preocupado, hein? Porque preocupação é uma coisa do mundo. Estar muito atento, muito desperto, não quer dizer estar preocupado, porque preocupado você está atolado no sentimento do mundo. Preocupação é só deste mundo que pode haver. Um ser evoluído não tem preocupação alguma. Preocupação é coisa deste mundo. Então, inconscientemente, não se unir ao sentimento do mundo. E o terceiro ponto que a gente teria que ter muito presente para resumir esta questão é perder-se nas coisas superficiais. Porque as coisas têm uma aparência, as coisas têm uma superfície e a gente se perde ali. A gente se perde na aparência. A gente se perde na superfície da coisa. A gente não se dá conta que está na superfície das coisas. E que as coisas precisam ser penetradas, as coisas precisam ser aprofundadas. Você precisa mergulhar nas coisas, você precisa buscar a realidade naquilo que está diante de você. O que está diante de nós é pura ficção, é pura ilusão e pura irrealidade. O que está claro na nossa frente é pura irrealidade. Então aí você tem que realmente sair desta superfície. Você tem que aprofundar aquilo que para você parece real e não é. E então nós estamos aí com uma boa síntese para trabalhar. Aqui nós temos frases muito rápidas, muito sintéticas, que é bom a gente ter presente. Por exemplo, que os eremitas sejam ainda mais eremíticos. Que os monastérios que contemplam sejam mais contemplativos. Que o serviço seja cada vez mais voltado para o resgate dos seres com humildade e paz. Que todos orem mais e mais. Quer dizer, nós estamos no momento de fazer mais. O que estamos fazendo, o que representamos, o que estamos desenvolvendo de positivo e de evolutivo precisa mais. Precisa mais. Mesmo aqueles que estão num bom nível de relação com a vida, com a natureza, com o amor, com o perdão, mesmo aqueles que estão bem relacionados com tudo isto, precisa mais. Hoje não há o que chegue, porque a humanidade está completamente distraída, a humanidade está doente, a humanidade está esquecida do que é. Então, hoje não há o que chegue para aqueles conscientes estarem fazendo parte deste ciclo planetário. Eu vou repetir, aqui tem duas que são muito diretas para os monastérios e duas que são para nós todos também. Mesmo porque eremitas não são só aqueles que estão no eremitério e que têm consciência de que estão no caminho eremítico. No fundo, todos nós somos eremitas, é que não sabemos. O que é um eremita? O eremita não está no céu nem na terra, o eremita não está em lugar nenhum, o eremita está numa consciência. É onde nós todos devemos estar, como eremitas. Nós nos iludimos que estamos no planeta, mas, no fundo, devemos ser todos eremitas. Então, que os eremitas sejam ainda mais eremíticos. Que os monastérios que contemplam, contemplem ainda mais, sejam mais contemplativos. Que o serviço seja cada vez mais voltado para o resgate dos seres com humildade e paz. É preciso humildade, porque a natureza humana é tão complexa que quando a natureza humana começa a fazer o bem, ela fica vaidosa. E aí acabou. Acabou. Porque a natureza humana, quando se envaidece, se confirma. Se confirma. E aí a natureza humana fica no nível em que está. E você continua naturalmente humano. Que é justamente de onde você tem que sair. Porque para ficar humano, para continuar humano e naturalmente humano, a evolução estaria parada. Porque o nível humano é um nível transitório. Nós que somos humanos, estamos em um nível transitório. Nós que somos humanos, vimos do reino animal. E estamos em transição para o reino espiritual. Então quem se mantém humano está literalmente parado em um nível intermediário, que não é nem animal mais direito e nem é espiritual. É humano. Que posição incômoda, não? Que posição incômoda. E por mais que vocês busquem conforto, vocês vão sempre se encontrar incômodos. Porque humano é nível incômodo, que não é nem animal e nem espiritual. Está numa posição muito incômoda. Quando olha para si e vê o lado animal que ainda resta, se sente mal. E quando olha para aquilo que deve ser e não é, se sente mal. Bem, nós estamos falando para seres conscientes, né? Não estamos falando para seres que não têm consciência. Aí não é o caso de estar nem pensando nisso. Mas que o serviço seja cada vez mais voltado para o resgate dos seres, porque os seres estão aí para ser resgatados. Hoje nós estamos em um ciclo de resgate declarado. Então hoje cada um de nós pode colaborar para o resgate de algo. Cada um de nós tem condições de colaborar para o resgate de alguém. Tem condições. Porque cada um de nós está num nível e nós podemos sempre puxar aquele que está um pouquinho mais embaixo. Não é porque nós estamos em um nível relativamente baixo ou alto que nós não temos quem resgatar. Temos sempre. Porque tem sempre gente abaixo de nós. E se você não puxa quem está abaixo de você, quem está acima não pode te puxar. Não pode, porque a lei não permite. a corrente se romperia. Se quem está acima te puxasse e você não está segurando de baixo, quem te puxa romperia a corrente ali embaixo. E aí ele caía lá para o último lugar. E ele não vai fazer isto, porque ele sabe como é a lei. A lei não é rígida, a lei não é má. A lei é a lei, a lei é a ordem. A lei é a ordem, e nós somos a desordem. Então não queremos saber da lei, porque a lei é a ordem, e nós somos a desordem encarnada. Então, que o serviço seja cada vez mais voltado para o resgate dos seres. E nós, que necessitamos ser resgatados, precisamos ir resgatando aquilo que nós conseguimos ver que precisa de resgate. Com humildade e paz. Humildade quer dizer fazer o trabalho que está do seu lado, que está se mostrando ali ao seu lado. Humildade é você cuidar daquele que está logo ali precisando ser puxado. Você não vai escolher, não, o trabalho. Não existe escolha nesse campo. Esse campo é para ser feito o que está ali para ser feito. Não tem o que escolher. Eu vou resgatar este, não vou resgatar aquele. Vou resgatar este aqui. Isto não é resgate. Isto é um ser humano fazendo numa coisa séria o que ele faz na vida comum de todas as pessoas. Ele vai escolher o que ele quer. Ele vai escolher quem ajudar. Que o serviço seja cada vez mais voltado para o resgate dos seres com humildade e paz. Sem conflito. Porque as coisas são como são. As coisas são como são. Não adianta você brigar com uma coisa que é. Coisa é. Então, se você decidiu servir, vai aparecer na sua frente o seu serviço. Então é aquele. Não adianta querer outro. O outro que você está querendo, você não é capaz de fazer. Você pensa que é, mas não é. Você é capaz de servir aquilo que vem para você fazer. Isso sim. Isso foi escolhido a dedo para você. Não aquele que você desejaria. Aquele você não é capaz de fazer. Porque o serviço a gente não deseja e nem escolhe. O serviço é. E aquele é que é. Dentro do real. Agora, se nós queremos ilusões, aí o mundo está cheio. E que todos orem mais e mais. Todos orem mais e mais. Vejam. Que todos orem mais e mais. Vejam isto aqui. Um ser que é eremita estava se dispondo, estava no eremitério dele lá, posicionado. Então, começou a assistir o processo de fissão nuclear, que é isto com que a ciência brinca hoje. Via que o processo de fissão nuclear, usado nos reatores atômicos com fins bélicos e comerciais, é uma infração às leis do universo. Isto ele viu claramente. Colocou em palavras, mas isso era visão. Um átomo é uma unidade de consciência elemental e dévica. Isto é, o reino elemental e o reino dévico têm muito a ver com o átomo, cujo núcleo é mantido íntegro pela ação contínua da vontade logóica, isto é, mantido pela vontade do planeta. Onde está aquele átomo? Então, cada átomo nosso, que tem ali uma hierarquia elemental, tem ali uma hierarquia dévica, em cada átomo nosso. E aquilo é regido pela consciência do planeta aonde está esse átomo. Então, nós somos um conjunto de átomos coligados com a consciência do planeta. Quando o núcleo de um átomo é rompido artificialmente, como a ciência está fazendo, como acontece por meio dos processos de fissão nuclear engendrados pelo ser humano, um encadeamento de energias dévicas é rompido dentro da manifestação material. O livre-arbítrio torna possível à humanidade embrenhar-se por esse tipo de experiência. Porém, a repercussão dessas escolhas vai muito além do que é possível prever. Se a gente imagina só isso, a gente então pode começar a perceber o que é a desintegração de um ser, coisa que nós não podemos imaginar. Não podemos imaginar a desintegração nossa e todas essas partículas que não são mais nem átomos, está tudo dividido. Isto para onde vai? Não temos ideia. Nós lidamos com o mistério, nós lidamos com o desconhecido, porque tudo isto que conhecemos profundamente, entre aspas, não é nem a superfície desta vida. Então, por isso que quem era um pouquinho mais instruído sempre disse: sejam humildes. Humildade, humildade, humildade. Este som, humildade, tem um certo poder de nos redimensionar. Redimensionar não quer dizer nos rebaixar. Rebaixar é outra coisa. Redimensionar. Nós temos que ser redimensionados. Nós temos que nos redimensionar. Então temos que ser humildes. Humildes para nos encontrarmos naquele ponto exato aonde podemos partir com mais segurança. Bem, nós estamos diante de uma humanidade mental, né? Não estamos mais entre os Atlantes. Hoje nós estamos diante da raça Ária, que deixou de viver na Atlântida, deixou de viver na Lemúria, acabou isso tudo, estamos na raça Ária. Então, são pessoas mentais. Podem perceber isto. Então, vejam o que fazem da mente, porque se abusa demais da mente, mesclando a mente com irrealidades, mesclando a mente com ilusões, a mente vai perdendo a capacidade de ver claro. E aí entra nessa dissolução, que hoje parte do nível físico, com esse trabalho científico de fissão do átomo. Então, isso está no nível físico. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, aqui precisa que realmente a gente tenha presente, que a gente tenha diante de si toda a nossa realidade invisível, toda a nossa realidade desconhecida, misteriosa, e que a gente não fique mais perdendo tempo com aquilo que nós conhecemos de nós mesmos, porque para hoje de nada serve. O que nós conhecemos de nós mesmos vai ser desintegrado. A primeira coisa dessa que explodir de verdade, acabou. Estamos num momento realmente precioso da nossa trajetória. Processo análogo ao da cisão do núcleo atômico acontece no núcleo do ser pela incidência de forças involutivas. Aquilo que fazem no átomo, com a ciência, as forças involutivas fazem nos nossos átomos. E as forças involutivas têm o mesmo poder que essa ciência que está aí. Então, mas eu não tenho nada com isso, eu não sou físico, eu não estou lidando com isto. Eu não moro em Angra dos Reis, eu não moro no Japão, eu não moro aqui, eu não moro ali, não. As forças involutivas estão em toda parte. E você está sujeito às mesmas coisas. A fissão do átomo, feito pela ciência, está aí para você ver do que se trata. Agora, cuidado, porque mesmo que você não tenha uma ligação com isso direta, as forças involutivas fazem o mesmo em você. Forças involutivas e ciência hoje é a mesma coisa. Não há quem não possa entender isto. Assistimos hoje essa progressão das forças e esse desmantelamento da integridade das almas. que está falando em almas, porque é o nosso núcleo imediato, a esse nosso núcleo consciente. Agora aqui vem uma declaração muito positiva e que é muito bom que a gente tenha consciência do que se passa num outro sentido, num sentido positivo. Porque alguém pode perguntar, bom, mas em que situação estamos? Que adianta fazer alguma coisa diante disto? Agora vem. Via que consciências dévicas, porque os devas é que estão nos átomos, então os devas são uma hierarquia muito próxima de nós. Os devas têm a ver com a nossa constituição. Nós estamos habituados a estarmos entre os nossos irmãos terrestres, humanos, mas as nossas ligações com os irmãos devas é tão ou mais presente do que isto. Os devas estão mais presentes na nossa vida do que esses nossos seres humanos, nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos. Os devas estão muito mais presentes porque têm mais consciência. Então aqui diz, consciências dévicas provenientes de Júpiter, Vênus, Saturno e do próprio Sol aproximam-se da esfera de consciência planetária terrestre para intervir positivamente. Porém, aguardam o sinal para atuar, sinal que será dado pela Irmandade Branca, sinal que será dado por aquela parte da humanidade que saiu do comum. E assim, do mal se vai fazer o bem. O mal vai ser transformado em bem. A hierarquia empenha-se em resgatar os núcleos internos dos seres e reintegrá-los na corrente evolutiva universal, o que se torna possível por obra da graça e da misericórdia. Graça e misericórdia nós já sabemos o que é, porque começamos os nossos estudos elementares, não é, vendo o que é a graça e o que é a misericórdia. Então a graça e a misericórdia é o que está neste momento sobre nós. E para que a graça e a misericórdia não possam agir, precisa realmente que nós sejamos realmente duros, viu? Então, as coisas estão colocadas nesses termos porque neste momento cíclico, nesse momento definitivo, se trata de fazer tudo o que é possível e o que é impossível. Porque uma desintegração neste momento significa uma perda de tempos incontáveis de trabalho evolutivo. Isto que nós somos, que parece nada, isto são ciclos e ciclos e ciclos de trabalho evolutivo para dar nisto. E agora voltar para o início, outra vez. Esta consciência ária pode perceber isto. Consciência ária pode perceber isto. E pode colaborar um pouco com este momento evolutivo, com este momento cíclico que estamos vivendo. E olha que existem grandes irmãos deste mesmo sistema solar, como Júpiter, Vênus, Saturno, são grandes irmãos da Terra. Planetas irmãos da Terra, grandes irmãos da Terra, que estão aí intervindo nisto, intervindo. Mas mesmo com uma intervenção, existe uma lei. Existe uma lei. O nosso livre-arbítrio é respeitado. O nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, se a nossa mente dá uma voltinha assim, eles nada podem fazer. Nem Júpiter, nem Vênus, nem Saturno, não pode fazer. Não é que não possa porque não pode. Ele poderia, mas não pode porque nós não queremos. E aí se trata de realmente não desperdiçar tanta vida cósmica, não desperdiçar tanta vida universal. Enfim, as oportunidades são claras e nunca estiveram tão presentes.